Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a presidente Dilma, em 2014, ela disse que faria o diabo para ganhar as eleições. E ela fez realmente o diabo. Eu acredito até que tenha encontrado com ele. Encontrou também, inclusive, com o ex-presidente Lula. Nesses seus compromissos, ela disse que jamais iria tirar direitos dos trabalhadores, jamais iria fazer cortes nos programas sociais. Usou, inclusive, o Pronatec, o Fies, o seguro-desemprego, o seguro-defeso, como a sua bandeira maior para enganar o povo brasileiro e, assim, obter o resultado positivo da sua eleição de 2014. Senhor presidente, as mentiras e as promessas vazias desse governo já não surpreendem mais ninguém nessa altura do campeonato. Mesmo assim, é impressionante a notícia do tamanho dos cortes em programas sociais considerados vitrines da era PT. Vale registrar, senhor presidente, alguns programas. O programa Farmácia Popular vai receber, no ano que vem, 578 milhões a menos para subsidiar remédios gratuitos ou mais barato para a população. O programa Farmácia Popular vai ter uma redução de 578 milhões de reais para o ano seguinte. A Água para Todos, criado para garantir águas nas regiões mais carentes, perdeu 550 milhões entre este ano e o ano passado. A Minha Casa Melhor. Então, vamos dar um cartãozinho para que todos vocês possam, então, fazer a sua compra de refrigeradores e de outros utensílios domésticos. Foi tão somente como um programa, mais um programa eleitoreiro. As compras de móveis e eletrodomésticos pela Minha Casa Melhor estão com as contratações suspensas desde fevereiro. Ganhamos as eleições, suspende esse programa. O programa de aquisição de alimentos caiu de 1 bilhão em 2014 para 647 milhões este ano. E para o ano de 2016, 560 milhões. Um golpe duro aos agricultores familiares. Senadora Ana Amélia, esse programa aquisição de alimentos que caiu de 1 bilhão em 2014 para 647 milhões para este ano e para 2016, 560 milhões de reais. Um golpe duro, eu repito, aos agricultores familiares, segmento fundamental no nosso agronegócio. No Pronatec, a tesourada foi ainda mais feia. Os 4 bilhões do orçamento de 2015 viraram simplesmente 1 bilhão e 600 em 2016. O número de vagas caiu para 1 milhão, um terço do que era oferecido em 2014. E esse Pronatec, que eu disse tanto sobre esse programa, tão extraordinário para o povo brasileiro, a educação profissional, a qualificação profissional, Hoje nós temos algo em torno de 30 milhões de brasileiros desempregados no nosso país e não 8.600, como está falando o governo. E para isso, amanhã nós vamos realizar uma assembleia, uma audiência às 9 horas, com a participação do IBGE e do Ministério do Trabalho, para a gente discutir essa metodologia de emprego no país, que é errática, e eu tenho dito isso. Então, esse programa Pronatec, ele é de fundamental importância, como os outros programas, mas foi administrado com irresponsabilidade e incompetência. E o resultado está aqui. Foi gasto 15 bilhões e 400 milhões de reais com o Pronatec. Fez-se uma propaganda extraordinária que 8 milhões de matrículas. Só que dessas 8 milhões de matrículas, 60% simplesmente foram feitas as matrículas e esses jovens não nem iniciaram o curso. Isso segundo a Controladoria Geral da União. O Pronatec causou um prejuízo para o povo brasileiro, algo em torno de 8 bilhões de reais. E agora sim, agora esse dinheiro de 4 bilhões de orçamento de 2015 caiu para 1,06 bilhões. O FIES, outra bandeira extraordinária que eu tenho dito, 2013 foi gasto 7 bilhões e pouco, em 2014, 13 bilhões e 700. Ou seja, vamos botar todos que querem na universidade. Enquanto isto, nós queremos o voto. Foi também um programa eleitoreiro, lamentavelmente. O FIES hoje, tão mal administrado, com essa irresponsabilidade que é peculiar a esse governo, o FIES hoje, se for verificar o prejuízo à nação brasileira, é algo em torno de 57 bilhões de reais. E mais, aqui brincou-se com o sentimento das pessoas, daquele jovem, daquela jovem que sonhava em fazer um curso, em ter um curso superior. Hoje eles estão fora da universidade, por vários motivos. Entre eles, a taxa de juros, que era de 3,4, pulou para 6,5 ao ano. Ele não vai dar conta de pagar esse curso. Portanto, o FIES, por sua vez, ficou insustentável depois da farra eleitoral do ano passado, quando os gastos, que eram de 880 milhões em 2010, pularam para quase 14 bilhões de reais, como eu disse, ou seja, 13 bilhões e 700 milhões de reais. Resultado, a oferta de vagas do primeiro para o segundo semestre caiu 75%. A Ciência Sem Fronteiras também não foi poupado. A previsão inicial de 101 mil bolsas distribuídas até o final deste ano foi para o espaço. Não vão ser mais de 87 mil até o primeiro trimestre de 2016. O seguro-desemprego, o seguro-defeso, Minha Casa, Minha Vida, os cortes foram catastróficos. Mas não foram poucas as vezes em que alertei dessa tribuna para o cenário sombrio desses programas. O sonho da casa própria, por exemplo, ficou mais distantes depois que a Minha Casa Minha Vida perdeu um terço do orçamento, 15 bilhões inicialmente para 2016. Mas eu gostaria, senhor presidente, de me deter em particular sobre o engodo, que também já denunciei desta tribuna, envolvendo o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico, volto novamente ao Pronatec. Festejado como uma das maiores conquistas desse governo, o Pronatec alimentou a esperança de milhares e milhares de trabalhadores, ansiosos por uma oportunidade de inclusão ou de crescimento no mercado de trabalho. Foi mais uma promessa falida do PT. A ideia era boa, sem sombra de dúvida. Faltou pesquisa de mercado, A evasão escolar chegou a 60%. Estou aqui ratificando o que eu disse. Os gastos estouraram, acarretando um prejuízo, algo em torno de 8 a 9 bilhões de reais. O orçamento despencou para menos da metade e o número de vagas caiu de 3 milhões para 1 milhão no último ano. Isto é lamentável. Esse programa não poderia ter sido usado tão somente como uma bandeira eleitoreira. Não podia. Nosso país precisa crescer. Nós precisamos produzir. Nós precisamos botar mercadorias, produto nas prateleiras. Nós precisamos botar produto na prateleira, porque só assim nós podemos gerar renda e emprego e tirar o nosso país desse caos que se encontra. Um dinheiro que foi, portanto, pelo ralo do Pronatec, como tantos outros bilhões queimados pela corrupção e pela irresponsabilidade que vem reinando no Brasil. Essa é, em suma, a pátria educadora. O país sem miséria, o tudo pelo social que o PT prometeu a todos nós brasileiros. Que credibilidade restou ao governo Dilma e também ao ex-presidente Lula para pedir apoio, diálogo e ainda mais sacrifício ao povo brasileiro? Que credibilidade esse governo tem para chegar aqui com esses pacotes da maldade, com esses pacotes de aumento de impostos? Essa CPMF, ela não pode nem chegar nessa casa, porque o povo não vai aceitar. E esse Congresso também, espero eu, que não venha aceitar. Interessante, senhor presidente, essa tão retratação da nova classe média que o governo falou. O governo disse que tirou milhões de brasileiros da classe D, E, F e trouxe para a classe C no Brasil. O governo disse isso com muita satisfação ao longo dos anos do governo Lula e da presidente Dilma. Tiramos da classe E e trouxemos para a classe C. Olha que coisa linda. Ele, inclusive, o presidente Lula, chegou a ser chamado pelo presidente Obama de o cara. E era mesmo o cara. Porque ele chegou e encontrou 3 trilhões de reais nos caixas para gastar. E ele gastou os 3 trilhões de reais. Então é o cara mesmo. Se me entregar uma empresa para me administrar e chegar lá e tiver 1 trilhão e falar assim, faz a farra, eu vou ser o cara. Só que não contaram para o ex-presidente Lula e para a presidente Dilma que esse dinheiro um dia ia acabar e que a farra ia deixar, que a festa ia acabar. E aqui hoje eu quero dizer uma coisa que eu nunca disse. Maldita hora que Hugo Chávez encostou no presidente Lula. Maldita hora. Porque isso tudo que o ex-presidente Lula implantou no país foi seguindo as orientações do seu mentor intelectual, Hugo Chávez. E hoje nós sabemos como é que está a Venezuela e aquele povo. Numa miséria total, sob pressão, sob taca. E era exatamente o que o Lula queria fazer aqui no Brasil. Manter no poder à custa do dinheiro do povo. Só que o dinheiro acabou. Agora acabou a festa. E agora o povo brasileiro e o país se encontram nessa situação. Eu sou empresário. Nós não temos outra alternativa senão demitir. Isso é muito ruim. Muito ruim para o país. Porque se não demitir, nós vamos quebrar. Porque não tem como produzir. O governo não deixa produzir. Uma taxa de juros de 14,25. Isto é uma barbaridade. Tem que baixar essa praga dessa taxa de juros. Tem que equilibrar essas contas. Eu tenho dito a longa data. Não dá para ter 24 mil cargos de comissionado e esses 31 ministérios. Não dá. E aqui volta então esses brasileiros que saíram das classes D, E e F, agora retornaram. E que vieram para a classe C, agora estão retornando para a classe D, E, G, F, D, lamentavelmente. Aí é uma frustração total, senador Collor. Quando você tem e você deixa de ter, você poder dar uma escola melhor para o seu filho e depois você ter que tirar o seu filho da escola. Você ter a sua geladeira, o seu eletrodoméstico e de repente você ter que desligar seus eletrodomésticos ou até mesmo ter que vender seus eletrodomésticos. Com essa crise e ainda mais com as políticas severas de ajuste fiscal, este processo de ascensão social tende a ser abortado da pior forma possível, estagnando um movimento de inclusão ainda prematuro. Avalia aqui Vivian Garrido, especialista da USP em distribuição de renda e crescimento econômico. Temos um termômetro para medir a velocidade com que a incompetência e a irresponsabilidade do governo empurraram as pessoas de volta para a pobreza. O número de segurados por planos de saúde privado é uma baliza. Um dos maiores sonhos do povo brasileiro, de qualquer família, é ter um plano de saúde. E eles passaram a ter um plano de saúde. Só que agora eles estão perdendo o seu plano de saúde. Agora estão cancelando os seus planos de saúde. Depois da casa própria, depois de uma educação de qualidade, o sonho do brasileiro é ter um plano de saúde, nós sabemos disso. Um dos sinais de que o padrão de vida do brasileiro melhorou nos últimos anos pode ser observado nos planos de saúde. Uma a cada quatro pessoas no país conseguiu realizar o sonho de ter um convênio médico, mas não dá mais para comemorar. Alguns milhões de brasileiros terminaram 2015 sem os seus planos de saúde privados. A maioria dos planos de saúde nacionais são planos empresariais, normalmente dados pelas empresas para os seus funcionários. Com a crise, as empresas estão demitindo, ou seja, os empresários, os ex-funcionários, estão perdendo os seus planos. De fato, a relação entre o caos econômico desenhado pelo governo e desamparado da saúde da nova classe média é óbvio. Mesmo fazendo todo o esforço para manter o pagamento do seguro-saúde, os quase 500 mil de desempregados que surgiram entre janeiro e junho deste ano se converteram em 190 mil tão somente. Estou concluindo, senhor presidente. No ensino privado, o mesmo fenômeno se verifica. Ontem soubemos que as escolas particulares do país registraram um número 10% menor nas matrículas e pré-matrículas para 2016. Enfim, o nosso país está em maus lençóis. A nossa dívida hoje líquida, ou melhor dizendo, a nossa dívida pública hoje, interna e externa, não incluindo as estatais, incluindo tão somente a Petrobras, que está 510 bilhões de reais, nós já ultrapassamos os 4 trilhões de reais. Este ano nós já pagamos 338 bilhões de reais de juros. Devemos chegar ao final do ano com um pagamento de juros superior a meio trilhão de reais. Só o swap cambial, que eu venho chamando sempre a atenção para essa intervenção do Banco Central no dólar, nós já perdemos nesse ano 112 bilhões de reais. O Banco Central tem que largar esse dólar. Não dá para ficar intervindo no dólar. Nós já perdemos 112 bilhões de reais. Deste jeito, nós vamos perder as nossas reservas. São 112 bilhões de dólares, o prejuízo que vai compor os juros. Nós temos 370 bilhões, ponto 5 de reserva cambial. O governo tem que botar logo a mão nessa reserva cambial, pelo menos 50% dessa reserva cambial, e trazer para esse país, para acudir essa economia, que a princípio era contra, mas não dá para continuar com esse swap cambial. O Banco Central, com a incompetência que é lhe peculiar, o presidente do banco, e eu já disse isso para ele numa reunião, essa equipe econômica que o Brasil teve ao longo do tempo, Mantega, Tombini e Nelson, é brincadeira. O que salva nesse governo é Levi, é Joaquim Levi. E ele está sendo frito pelo PT e eu lamento muito. Lamento como cidadão brasileiro. Está sendo frito pelo PT, uma ala do PT. Então os números da nossa economia é caótico. Eu não tenho dúvida. Está anunciado. A Moody's, ou a Fitch, eu acredito que a Moody's, a agência Moody's, deve rebaixar a nota do Brasil. Deve. Lamentavelmente. E se rebaixar a nota do Brasil para grau especulativo, aí nós vamos ter uma evasão de capital enorme. E aí depois, para ressuscitar a economia desse país, vai demandar mais de uma década, senhor presidente. Enfim, eu nunca vi em toda a minha história de vida como empresário um governo tão incompetente, tão irresponsável, como o governo Lula e o governo Dilma. Nunca vi. Muito obrigado, senhor presidente.